Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, eu garanto que lá no clã do Bolsonaro parece ainda mais. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Narle Rezende.
Band Play, Reinaldo.
Ah, é, pra ver se tá esperto, né, meu filho? Tá, o quê? Ah. Vai sentando na bancada e eu já tenho que... Boa noite.
Boa noite,
Narle Rezende.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Boa noite Alexandre.
Boa noite. Narle está aqui com a gente hoje. Eu cansei do japonês. De vez em quando ele...
Não foi só você, enche, hein?
É, ele me enche, eu falo, japonês, vai pra casa, para de torrar paciência. Aí vai ficar de tá de gancho hoje e segunda-feira. Entendeu? Boto mesmo, de gancho. Porque depois que o Onyx Lorenzoni tentou passar um rapa nos direitos trabalhistas, então eu sou assim, vale bem. Põe gancho, sim, fica sem salário, entendeu? E o Narle que entra fazendo hora extra também não ganha nada mais, porque não é pra ganhar nada mesmo, só tá aí ajudando.
Nada.
Mentira, o Bob Fruia tá 2 dias de folga, né? Na terça-feira está de volta. E será o último dia de trabalho de quem? Volio Bene. Antes, né? Depois ele tira férias.
É.
Aí, é o quê? Um mês de férias?
É, ainda é meio no feriado.
Ah, né? E a Band News é tão liberal nessas coisas. É por isso que eu queria que o negócio do Onyx tivesse dado certo. Sabe, precisa. Muito direito trabalhista, muito direito trabalhista. As pessoas querem folgar, as pessoas querem descansar. Isso é um absurdo, entendeu? Aí o Senado, infelizmente, recusou, né, a proposta do Onyx Lorenzoni e do companheiro Paulo Guedes. Porque nós precisamos do quê? Nós precisamos é de um neo-escravismo para sair do atraso. Olha aqui. É, tem muita notícia, né? E, claro que nós vamos ter de falar do bafão da família Bolsonaro, né? Pelo menos segundo revelação de um de seus funcionários, que não tinha, obviamente, registro em carteira de nenhuma natureza, trabalhou para o Flávio, nós vamos ver detalhes, devolveu 80% do salário, segundo ele. É, extratos bancários que já vieram à luz evidenciam as retiradas constantes e reiteradas de dinheiro vivo. E de resto, Fabrício Queiroz já confirmou à Polícia Federal que sim, havia o confisco de parte do salário dos servidores que atuavam no gabinete de Flávio, mas, segundo ele, Valio Bene era para contratar outras pessoas para fazer outro tipo de trabalho, mas uma contratação informal.
Ah.
Né? Uhum. Porque, como nós sabemos, essa gente é favorável a novas relações de trabalho.
Uhum.
Né? E não sei se o fato de o rapaz de que falamos ser negro e gay poderia facilitar certas escolhas, né? Por relações de trabalho que o Ministério Público considera, do ponto de vista técnico, análogas à escravidão. Disso tudo nós vamos ver daqui a pouco. Esse meu editorial vai ser muito curto. É, já que tem aí um fim de semana prolongado, se você, mesmo se você vai viajar, mas tem acesso, aí hoje é fácil, né? Streaming, etc. Eu nem sei direito onde está. Mas há um filme que vocês têm de ver. Chama-se Feios, Sujos e Malvados, do Héctor Scola.
Momento cultural.
Um filme de 1976. Retrata esse filme um extrato ali da pobreza italiana, uma Itália que inicia uma fase acelerada de modernização e que largou pessoas à margem, né? E o filme é um corte dessas pessoas à margem, digamos assim, do que os economistas, os marxistas, poderiam chamar capitalismo italiano. É um pedaço, aí sim, do que o Marx chamaria de lumpen proletariado. O lumpen aí literalmente quer dizer trapo, aquela gente que está abaixo até da classe operária. E que, segundo a teoria marxista, é contra-revolucionária, formada por, muitas vezes, por isso que a sociedade chama de bandidos, criminosos, etc., e que não tem consciência de classe, não está preocupada em mudar a sociedade, enfim, situa-se à margem dela. E ali, nos Feios, Sujos e Malvados, que é a tradução literal do título italiano, o Voglio Bene, todo mundo é mau. Todo mundo é mau. Parece um videozinho de um menino que tem na internet. Fulano é mau. E nós somos mau também. Todo mundo é mau. Todo mundo é amoral. Pode-se dizer, bom, as dificuldades impõem isso às pessoas. Pode ser. Pode ser que as dificuldades imponham. Mas, por exemplo, para a cupidez, todos eles estão muito ligados, estão muito focados. O Brasil tem, eu escrevi há pouco um texto no UOL, o Brasil está vivendo sob a égide do lumpen bolsonarismo. Nós temos os nossos feios, sujos e malvados. Existe um tal grau de amoralidade na sociedade, na política. Ah, quer dizer que nunca houve safadeza? Não, claro que houve. Mas nunca pessoas, que tudo indica, viciadas em fazer as coisas erradas, se colocaram com tanta arrogância como os moralizadores da sociedade. Tem um vídeo em inglês que está circulando por aí, sobre o 7 de setembro golpista, que é uma coisa espetacular, acho que já feito sob a orientação do Steve Bannon, que é aquele delinquente de extrema-direita que orienta o bolsonarismo, dizendo que o Bolsonaro, as pessoas vão para as ruas para restaurar no Brasil o Ocidente cristão. O Ocidente cristão ia ser restaurado pelo Trump, vocês se lembram, né? Não deu muito certo, então agora será o Bolsonaro. O Ocidente cristão. Em nome da moralidade, dos bons costumes, da decência, da proteção das criancinhas, contra o comunismo, contra os maus hábitos, enfim, contra todas as coisas feias do mundo, nós teremos o grande líder para a restauração. A ideia, e a ideia repetida várias vezes no vídeo, fala-se em restauração. Como se em algum momento, então, esta sociedade, na cabeça deles, perfeita, formada só de pessoas decentes e moralistas, tivesse existido. Então, nós precisamos restaurá-la. Para restaurá-la, é preciso tirar da frente STF, Congresso, imprensa, toda essa gente que atrapalha os Bolsonaro. Porque os Bolsonaros, eles sim, eu vou usar com plural, porque tem uma coisa aí, se sobrenome vai ou não, mas eu vou usar com plural. Porque os Bolsonaros, eles sim, representam o ápice da moralidade brasileira. Ali está a família exemplar. E aí, quando se olha no detalhe, como nós vamos ver, obviamente as coisas não são bem assim. Eu comparo com os feios, sujos e malvados, embora ali seja um recorte, insisto, de uma camada marginal da sociedade italiana, mas absolutamente amoral, e todos de olho no dinheiro que o patriarca da família ganhou de uma maneira um tanto escusa também, mas todos apegados à mesquinharia, à ganância, à vileza, à indecência, o engodo. E quando vem à luz bastidores da família que nos governa, porque somos governados por uma família, aí as coisas começam a se revelar no seu horror. E deixo claro, para encerrar esse editorial e logo para o noticiário, que é o seguinte, se isso tudo dissesse respeito a questões pessoais, nós vamos ver aqui, segundo o cara, o segurança da família traiu o Bolsonaro com a mulher dele, enfim. Se tudo isso dissesse respeito a questões pessoais, aos folguedos, olha, Valeu Bene, como eu estou sofisticado hoje, viu, Narley? Aos folguedos do baixo ventre, eu não ia tratar disso. Cada um faça com o seu baixo ventre o que quiser. Não é problema meu. Inclusive a família Bolsonaro. Agora, quando envolve dinheiro público, aí é problema nosso, é problema do país, é problema da imprensa, é problema da institucionalidade. E ele está relatando aqui coisas que são muito graves. Algumas já vindas a público, mas agora com uma riqueza de detalhes que chega a ser assombrosa. E isso precisa ser investigado. E deixo, finalmente, aqui um recado às Forças Armadas. Ainda hoje o comandante da Marinha fez uma graça, eu olho bem em latim, mas é só que o latim dele está mais para o Bolsonaro do que para o Cícero, né? Já vamos chegar lá. Mas deixo às Forças Armadas aqui uma questão. Não existe moralidade o suficiente de um líder que justifique um golpe de Estado. Claro, até porque se ele for realmente moral, ele não dá golpe de Estado. É uma contradição nos termos. Se for realmente decente, não vai protestar. Mas, mesmo os golpistas, Valeu Bene, querem ter de si mesmos e de seus colegas uma visão nobre. Estamos aqui dando este golpe para o bem do Brasil e para instaurar a nova moralidade. Deixo uma pergunta a título de encerramento do meu editorial. Senhores militares, caso vocês estejam pensando em dar um golpe, como é que vocês chamariam a quartelada Rachadão da Rachadinha? Seria em nome dessa moralidade? Deste comandante supremo? É mesmo? Fica a pergunta. Muito bem, vamos lá. O que, que nós temos aí? É Valeu Bene, Narley, quem começa?
Sou eu. Um ex-empregado que trabalhou por 14 anos para a família Bolsonaro afirma ter testemunhado uma série de crimes cometidos pela segunda das ex-mulheres do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Valle, e também pelos filhos Flávio e Carlos. Em entrevista ao portal Metrópolis, esse assessor, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, contou que exerceu 4 funções para a família. Primeiro, esteve na campanha de Flávio Bolsonaro em 2002 para o cargo de deputado estadual. Logo no ano seguinte, 2003 até 2007, ficou no gabinete de Flávio. Depois que Ana Cristina se separou de Jair Bolsonaro, ele passou a cuidar do filho dela com o presidente Jair Renan, isso até 2014. E aí virou empregado da casa de Ana Cristina Valle até este ano de 2021. Marcelo Luiz Nogueira dos Santos confessou ter devolvido pelo menos 80% de tudo o que recebeu enquanto Flávio era deputado estadual. A gente tem um vídeo com parte dessas acusações que ele fez.
Ficava bem mais dinheiro que a gente. Bem mais. E eu trabalhava, hein, Guilherme? Uhum. E das pessoas que não trabalhavam nessa laranja, ela ficava praticamente quase tudo, né? Só dava uma bicharia para usar a conta da pessoa no nome. E eu ainda ganhava mais ou menos porque eu trabalhava, entendeu?
Uhum.
Era assim, então tinha esse lance assim, por exemplo, igual o pessoal de Resende. O pessoal de Resende, ela só dava uma cala-boca pra eles, mas só pra usar o nome e a foto, entendeu?
Uhum, entendi.
Olha, é o seguinte, aí o pessoal de Resende é a família da Ana Cristina, que tinha as 14 pessoas empregadas entre o gabinete do Flávio e do Carlos, segundo ele, e essas pessoas moravam em Resende, obviamente, e portanto não trabalhavam, eram funcionários fantasmas. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não era fantasma, eu trabalhava, efetivamente, só que eu devolvia 80% do dinheiro, não é? E aí, segundo Marcelo, Ana Cristina foi quem precedeu o Fabrício na rachadinha. Ela cuidava da rachadinha. E quando é que ela para de cuidar da rachadinha? Ela para de cuidar da rachadinha quando Bolsonaro descobre que foi traído. Né? E o ex-assessor também revelou detalhes sobre o suposto esquema da atual mansão em que Ana Cristina Valle mora. Está muito ruim o áudio, não vou repetir. Segundo ele, essa mansão pertence à Ana Cristina e foi comprada por um laranja. Foi comprada em nome de um laranja. Então, aquele que aparece como dono da mansão seria um laranja e a mansão pertenceria a ela, Ana Cristina. Vamos, Onarle, para o item 3 aí.
Vamos lá, Reinaldo. A entrevista do Marcelo também aponta que houve mudança no comando do suposto esquema depois de Jair Bolsonaro descobrir que Ana Cristina traía o agora presidente com o bombeiro Luiz Cláudio Teixeira da Silva, segurança da família. Além disso, em 2008, segundo Marcelo, a advogada teria simulado um roubo em um cofre que eles tinham no Banco do Brasil como forma de conseguir a guarda de Jair Renan. Ana Cristina Valle chegou a entrar com uma ação na justiça cobrando valores de R$1.600.000. O ex-assessor explicou como é que foi esse divórcio.
Vamos ver se dá para entender.
No final, ela disse que furtaram tudo que tinha. Eles tinham dois cofres no Banco do Brasil. Ela disse que depois da separação, ela não falou que roubaram. Porque sumiu tudo que estava no cofre. Tinha joia, tinha dinheiro. Que sumiu tudo lá do cofre. Aí ela. Ela que esvaziou, menina. Quem esvaziar, o cofre era o nome dele e dela. Ele nem lá. E aí ela foi que jogar a culpa em cima dele. Mas só que ele não, pô, ele não é ignorante. Aí ele falou assim, como é que eu fui lá no Banco do Brasil? Se você, como é que você vai provar que eu tive no Banco do Brasil se eu não estive lá? Aí ela foi, ficou tão louca, que ela esqueceu.
Bom, essa história do cofre foi noticiada à época, aí ele está dando detalhes, dizendo que foi ela mesma que pegou o dinheiro, chegou a entrar na justiça contra ele, mas depois acabou desistindo, né? E aí tem a história de o Bolsonaro ter sido traído por um bombeiro que era segurança da família. A internet, claro, está navegando nessa história aí e tal. Eu não vou, evidentemente, não vou ficar mangando disso, né? É claro que isso ganha um sabor especial, porque o presidente vive elogiando as suas próprias virtudes viris, né? Afinal, ele deu para o Ebert, o lutador, uma medalha do Clube Bolsonaro em que constam as palavras imbrochável, incomível e imorrível, né? Então, o homem inoxidável, o machão. E aí, o sujeito diz que o presidente foi traído pelo seu próprio segurança, né, que a mulher o levava para dentro de casa, aí as pessoas não perdoam em razão das provocações todas que o presidente faz nessa área. Agora, eu insisto, né, o que importa aí é que nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de peculato, nós estamos falando de roubo de dinheiro público. Porque essa história assim, se a pessoa recebeu e quis doar... Não, atenção, o povo de Resende nem trabalhar trabalhava. Era só uma forma de roubar dinheiro público mesmo, em sendo verdade. Agora, claro, tem que quebrar o sigilo, tem que ver tudo isso, não é? Agora, essa é uma família que se Freud tivesse vivo e dissesse, não criaram uma família assim, o Freud encomendaria uma psicanálise para ele fazer um estudo de caso, né, o Vale Bem? Por que eu estou falando isso? É porque ele tem 4.
Por causa das homenagens. É uma família com muitas homenagens. Os filhos muitos. 01 e 02 do presidente.
Você lembra que homenageavam, por exemplo, homenagearam o Adriano.
Adriano da Nóbrega.
Né? Uhum. Eles gostam. Se é milico, eles adoram homenagear. Né? E esse também é milico. Né?
Flávio e Carlos Bolsonaro já homenagearam esse bombeiro sobre o qual você falava. Em outubro de 2003... O então deputado estadual Flávio Bolsonaro pediu à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio que fosse realizada uma moção de louvor e congratulações a Luiz Cláudio Teixeira da Silva pelos importantes serviços prestados ao Estado. Já em dezembro de 2004, a Câmara Municipal do Rio conferiu, depois de um pedido de Carlos, a medalha de mérito Pedro Ernesto a Luiz Cláudio da Silva.
Lembrando que Ana Cristina comandava o gabinete do Carlos. Entende? E segundo esse funcionário que agora está com a língua nos dentes, era ela que cuidava de absolutamente tudo. Inclusive seria proibido tocar no assunto com os políticos da família. Claro, porque era crime, né? Então você não vai ficar comentando. Tá certo? Ah, mas e se não soubesse, como o Flávio diz, eu não sabia? Bom, mas e o patrimônio que a família foi acumulando? Em 2018 a Folha fez a matéria sobre o patrimônio da família, que era gigantesco. Eu mesmo lembro, escrevi, tá no meu blog à época, eu disse, puxa vida, com esse salário, conseguindo nesse curto tempo formar um patrimônio desse tamanho? É que tudo indica, não era apenas com o salário de deputado e vereador, né? Deputado federal, deputado estadual e vereador. E o Jair Renan? O Jair Renan, não faz tempo, fez um vídeo em homenagem a este que agora bota a boca no trombone, vai.
Filho 04 do presidente Jair Bolsonaro apagou hoje, Reinaldo, no início da tarde, uma homenagem que fez, ou que havia feito, para Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-funcionário da família que acusou a mãe de Renan, Ana Cristina Valle, do crime de peculato. Ele publicou no dia 20 de junho agora uma foto do lado de Marcelo, parabenizando ele pelo aniversário, e aí com a legenda ele disse o seguinte, abre aspas, "Você tem sido um grande amigo para mim, você me ensinou muito, especialmente como me tornar uma boa pessoa", fecha aspas. E aí, em outro momento, esse vídeo que você mencionou, ele conversa com colegas e revela que o ex-assessor é quase, entre aspas, um pai adotivo.
Vou falar uma coisa.
E por que a galera fala que...
Domingo você... é aniversário do meu pai de criação. Meu pai de criação é homossexual negro. Que meu pai botou dentro da minha casa, na nossa casa, pra cuidar de mim.
Como que é, pai? Não sabia disso.
Não sabia disso? Domingo vocês vão saber, porque é aniversário dele e eu vou fazer uma homenagem pra ele.
Jair Renan considera, portanto, o rapaz, ele chama meu pai adotivo, homossexual e negro, é desse funcionário que ele está falando. Ele era íntimo, próximo da família. Agora, nós conhecemos um pouco isso também, né, dentro da tradição autoritária brasileira. O empregado, isso é um clássico, né? Muitas vezes não se paga nem o salário ao empregado, porque ele é um agregado da família. Para que salário? É como se fosse da família. Claro, ele só não entra na divisão da herança. Mas é como se fosse da família. O que é que fez esse rapaz romper o silêncio? A Ana Cristina o teria levado para Brasília para ele pagar um salário combinado de R$3.000. E chegando ali em Brasília... Aí ela disse que não tinha esse dinheiro para pagar e parece que queria pagar só, acho que 1.700. Ele dizendo, você mora aqui, é o agregado. Negro, homossexual. Né? Por que não? Não está bom demais? E ele entrou com uma denúncia, inclusive, no Ministério Público do Trabalho. Olha aqui. Isso é muito grave. Sim. Isso revela uma forma de entendimento que essa gente tem do Estado brasileiro. Isso revela a entrada na política e, inclusive, da família toda na política, em sendo verdade, para se arranjar, para se dar bem. Que é o exato oposto daquilo que eles falam, daquilo que eles afirmam, daquilo em que se sustenta a sua postulação. Toda a sua postulação tem um embasamento que é de natureza moral, segundo eles. Mais do que moral, moralista, é o moralismo, que eu costumo chamar de o túmulo da moral. Porque o moralismo nada mais é do que a moral pervertida. É aquilo que você vende para o mundo, mas que de verdade não pratica. Hã? Está se falando de uma CPI da rachadinha. É justificável. É justificável. Não sei se vão conseguir criar. Porque eu insisto, o que se tem aí é uma forma de captura do Estado. Né? Ah, outros fizeram pior. Eu não vou entrar nesse campeonato. Quem quer entra? Eu não vou entrar. Né? Senão daqui a pouco, vale o Bene, né? Logo vai estar assim, e o PT? E o Lula? O que o Lula fez? E eu não sei quem, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. Bom, embora condenado sem prova, foi pra cadeia. Que Bolsonaro arque com o peso, né? Daquilo que fez. Não, não estou fazendo paralelo. Só estou dizendo que é dessa questão que se trata agora. Hã? E é preciso que se investigue. Vamos falar um pouquinho do capital. O capital que está abandonando o capitão no tombadilho. Porque perceberam que o navio está indo para o brejo. O que a FEBRABAN fez? Vai lá.
A Federação Brasileira de Bancos reafirmou o apoio ao manifesto que pede harmonia entre os poderes, diálogo, serenidade e pacificação política. Numa nota, a FEBRABAN disse respeitar a posição do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de se posicionarem contra a assinatura desse documento. No começo da semana, as duas instituições públicas ameaçaram deixar a entidade por entender que a carta, que não citava o presidente Bolsonaro, fazia críticas ao governo. No entanto, elas decidiram ficar dentro da federação, continuar na FEBRABAN.
Bom, pressionaram para... Ah, né? Se a FEBRABAN endossar... A FEBRABAN, na prática, acabou endossando. É que o documento, agora, pelo que eu vi, entendi, o Paulo Scaff vai amoitar o documento. Né? O que é curioso, porque o documento já é público. Né? Ó, o documento já é público, tá? Mas mais de 200 entidades toparam, mas ele não vale, tá bom? Ele não vale. É uma vergonha isso, de qualquer modo, ontem, até comentei hoje de manhã, a FEBRABAN fez muito bem, endossou, né, os termos daquele documento e deixa claro que não tem compromisso com o golpismo. Aí o Banco do Brasil e a Caixa lá, ah, tá bom, então a gente fica. Já que vocês não assinaram, resolveram ali encontrar uma solução meio hipócrita, né, porque a FEBRABAN endossou o documento. Essa que é a verdade, né. E sim, né, qualquer um com um pouco de juízo está caindo fora dessa maluquice. O governo está com medo. Depois que a reforma trabalhista, porque era uma reforma trabalhista, né, levou uma tunda no Senado, de 47 a 27, aí eles estão com medinho de que o André Mendonça não passe.
Auxiliares do governo do presidente Jair Bolsonaro demonstraram preocupação depois de o Palácio do Planalto ter uma importante derrota no Senado, quando os parlamentares derrubaram essa medida provisória que mudava uma série de regras trabalhistas. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, a derrota elevou o temor de que novas propostas fiquem sem andar. Outro item de preocupação é a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Aliados que acreditavam em vitória já afirmam que o aval do Senado pode não sair.
Hoje, quer dizer, até ontem, consta ali, quem conhece os bastidores, que o Mendonça teria uns 35 votos. Ele precisa de 42. Ah, são só 7. Não, não está tão fácil assim, porque a tendência é perder voto, não é ganhar. E, obviamente, o Bolsonaro não ajuda. Né? Porque ele, na prática, faz o quê? Ele põe o STF na mira, voltou a fazê-lo hoje, tentando intimidar o Supremo, o que ele não consegue. Hoje um outro aí teve a prisão decretada. Né? E ao mesmo tempo que ele tenta desestabilizar o Supremo, ele tem que indicar um nome para o Supremo. Nome este que ele disse, que já se comprometeu a orar uma vez por semana no Supremo, como... Não é que não posso orar, mas isso é tarefa para o ministro Supremo, e que disse que ia jantar com ele pelo menos uma vez por semana. Como se ele fosse ser uma espécie de intendente do Supremo. Aí não dá, né, colega? Ó, vamos falar um pouquinho da colega Karina Cufa, que é advogada. A Karina Cufa é advogada do Bolsonaro. E advogados têm suas prerrogativas, eu as defendo. Agora, ela aparece ali na CPI tendo oferecido uma churrascada para pessoas envolvidas, para pessoas que estão sendo investigadas e para empresas que não são exatamente um exemplo de patriotismo. E quando se falou em apurar isso, e quando se cobrou a explicação dela, ela disse que a advocacia está sendo agredida. Seus advogados, ela está com advogados, estão dizendo isso. E eu já deixei claro que não. Vem uma informação agora que não deixa de ser curiosa, porque a doutora Karina Cufa, aí ela deixa de ser só uma advogada e ela passa a ser também uma militante política, né? E aquelas pessoas que estão sujeitas à militância política estão sujeitas também aos crivos com que se analisam as pessoas que fazem política. Isso vale para o jornalismo, isso vale para a CPI, isso vale para qualquer área. O advogado tem um papel específico muito restrito, ele pode ser muito duro na defesa dos seus clientes e eu jamais vou criar restrições a isso. Agora, é preciso saber quando o papel, quando o advogado ultrapassa a fronteira daquilo que seria o seu trabalho. Essa história aqui é um pouco estranha. Vai lá.
Mensagens obtidas pela CPI da Covid indicam que a advogada eleitoral de Bolsonaro, Karina Cufa, acionou o Gabinete de Segurança Institucional para tentar interferir na escolha do chefe da Defensoria Pública da União. Essa nomeação cabe ao presidente da República, que decide, nesse caso obrigatoriamente, a partir de uma lista tríplice da Defensoria. Karina Cufa confirmou ela mesma ao jornal O Globo que trabalhou para barrar a recondução ao cargo de Gabriel Faria de Oliveira, que encabeçava essa lista. O motivo era porque o defensor havia apoiado uma manifestação do PSOL ao STF sobre a descriminalização do aborto. A advogada teria atuado junto do lobista Marconi Faria, alvo da CPI, pela nomeação de Leonardo Cardoso Magalhães, que era o terceiro colocado dessa lista tríplice. Marconi Faria também chegou a acionar a segunda ex-mulher de Bolsonaro, sobre quem a gente falou agora há pouco, Ana Cristina Valle, para tentar garantir a nomeação de Leonardo Magalhães. No fim, não deu certo. Bolsonaro ficou com o segundo colocado, o evangélico Daniel de Macedo Alves Pereira.
Quer dizer, não deu certo parcialmente, porque aquele primeiro da lista que ela alvejou deu. Né? E ela até numa resposta solta num juridiquês legítimo daqueles de fazer tremer as arcadas da São Francisco, ela diz, caraca! Né? Caraca é o artigo... não lembro exatamente qual é o artigo do Código de Processo Civil, mas caraca é um artigo muito forte. Ali, muito presente, né? Ela até lasca um caraca, né? Porque ela conseguiu barrar a nomeação. Então aí nós temos várias coisas. Então nós temos alguém que mobiliza com entrada no GSI, ela admite. Então é uma advogada que começa a ganhar um contorno novo. Não, e doutora, não estou criminalizando. Só estou dizendo que a senhora está atravessando aquilo que costuma ser a seara dos advogados. Né? Que um advogado que tem entrada no GSI, liga lá, atende do outro lado. Alô, aqui é a General Helena. Quem que a senhora não quer que nomeie? Abortista. Então, alguém com entrada no GSI, que bombardeia alguém indicado para um cargo público, para a defensoria, o chefe da Defensoria Pública da União, um cargo importantíssimo, independentemente do mérito, apegada a uma pauta, que é uma pauta tipicamente bolsonarista, olha, ele é abortista, cuidado, ele é abortista, que mobiliza para isso um lobista que hoje está sob investigação, de novo um lobista. Aí isso me remete àquele churrasco que alguém disse, ela própria disse que mal há oferecer churrasco. O churrasco em si nunca é mal para ninguém, depende dos convivas. Mobiliza o lobista, mobiliza a ex-mulher do Bolsonaro. Então já não é alguém que está apenas empenhada em fazer uma boa defesa. e em estando empenhado em fazer uma boa defesa, então se reivindicam as prerrogativas que são típicas dos advogados. Quando a senhora faz isso, agora não estamos tratando de uma atuação que apela às prerrogativas típicas de advogado. A senhora há de concordar, não? O papel de advogado e presidente agora é ficar ligando para a GSI, falando quem deve ser nomeado, quem não deve ser nomeado e por quê. A senhora até tentou dizer isso, se eu conheço, eu tenho obrigação de... Não, não é porque a senhora conhece, eu nem obrigação nem licença. Uma coisa é se o presidente perguntar e a senhora no ambiente privado diz, olha, eu acho que fulano não, aí nós nem saberíamos isso. Mas a senhora não, a senhora mobilizou órgãos públicos. Falou com lobista, falou com a ex-mulher do presidente. Isso é política. E isso a expõe a filtros que são de natureza política. O meu raciocínio é de uma lógica cristalina, elementar. Não é? E certamente a senhora está vislumbrando que é uma avenida para o seu tipo de atuação hoje em Brasília. E eu sou obrigado a dizer que eu concordo com a senhora. Há mesmo. Não é? Não sei se eu fui sutil demais. Muito bem, meninos. Nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que nós temos aí?
A deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, relatora do projeto de lei do novo Código Eleitoral, muda a regra que institui uma quarentena a juízes e militares que queiram disputar as eleições. Na versão mais recente do texto, ela adiou a vigência para 2026. Anteriormente, a ideia era colocar a regra para funcionar já no ano que vem. A expectativa é que o texto seja colocado em votação já na semana que vem.
Olha aqui, não sei se isso passa também no Senado, não isso em particular. Tá? Precisa ver que forma de votação vai encaminhar ali. Esse troço que está indo para o Senado tem apenas 792 artigos. Né? E não há como, entendo eu, se o Senado votar isso já, aprovar isso já, porque tem que ser rapidinho. Depois de um ano, tem que ser um ano antes da eleição. Não há como isso passar sem que o Senado seja meramente homologatório. E eu não gosto das coisas homologatórias. É preciso que se pense nelas. O mérito dessa questão está certíssimo. E eu acho que não tinha que ser para 2026 coisa nenhuma, tinha que ser para já, porque isso era para anteontem. É uma pouca vergonha o que está em curso. Ainda hoje, envolvendo todas essas categorias, pessoas acabam usando as prerrogativas profissionais que têm de pessoas de Estado em benefício da política. Bom, o caso mais escandaloso se chama Sérgio Moro. Ah, ele não foi concorrer, não, foi ser ministro daquele que não pôde concorrer com aquele que ele mandou prender. É de uma indecência inata. Eu estou me referindo, claro, a Lula e Bolsonaro. Ele aceitou o cargo de ministro 7 meses depois de mandar prender o Lula. Sem prova, sendo juiz ilegítimo e suspeito. Né? Bom, deu essa maravilha aí. Então, é para anteontem e teria de ser já para 2022. Tem na Câmara a proposta da Perpétua Almeida, mas aí valendo para o caso dos militares. Essa aqui é mais ampla. Só que isso está no bojo de uma reforma com 700 do Código Eleitoral com 792 artigos. Vamos ver, né? E derrubar os vetos do Bolsonaro à nova lei de defesa da democracia. Vai lá.
Enquanto aguarda a manifestação de 7 de setembro, líderes da oposição e também integrantes da base do governo começam a se articular, a se movimentar para discutir vetos presidenciais que tratam de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a prioridade é o trecho que criminaliza o atentado ao direito de manifestação. A gente tem uma aspa.
Eu também acho, são 4 vetos que o Bolsonaro fez. O veto à punição de fake news na área eleitoral. O veto à possibilidade da ação privada subsidiária da pública, se o Ministério Público não faz nada, pode ter um outro tipo de ação movida por partido político. Esta punição àqueles que atacam manifestações que são democráticas, reivindicatórias. E tem um quarto veto, que é a majoração de pena quando esse ataque, quando o ataque à democracia é feito por meio de arma, é feito por militares, é feito por servidores. Né? Tudo isso Bolsonaro vetou. E eu acho que tudo isso tem de ser derrubado. Ainda voltaremos muito a esse assunto. Eu tenho até pessoas amigas, gente cuja inteligência eu respeito, que está fazendo uma confusão danada entre o que está na lei e o que está pensando ser censura. Não tem nada a ver com censura. Quando se fala de punir veiculação de fake news, é de fake news mesmo, né? De uma opinião destrambelhada. É você atribuir, por exemplo, ao seu adversário aquilo que não aconteceu. Não, ninguém vai punir ninguém se o candidato falar assim, gente, sabe quem inventou o ser humano? A sementinha. O sopro de Deus. E aí chega alguém e diz, não, isso é contra a ciência, isso é mentira. Não, não é isso. O que está ali é no âmbito eleitoral. Atribuir ao adversário, por exemplo, fazer uma mamadeira que tem o formato de um órgão genital, como aconteceu, sem que os canalhas tenham sido punidos. E nem os canalhas que disso se aproveitaram. Ora, vamos parar de misturar as coisas, né? E mais, foi Bolsonaro a homologar o fim da Lei de Segurança Nacional? Foi, mas quem votou foi o Congresso. E se ele não homologa, o veto dele cai. É simples assim. Isso aí. Ai, ai, Bolsonaro voltou a ser Bolsonaro. Bom, ele nunca deixou de ser Bolsonaro, né? Ontem ele disse pro Fux, fica tranquilo, ninguém ameaça a democracia. Hoje ele já voltou a ameaçar a democracia. E assim vai. Ai, ai.
Presidente Jair Bolsonaro voltou a ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, disse que a manifestação do dia 7 de setembro será um ultimato. Durante visita ao estado da Bahia para acompanhar obras da Ferrovia de Integração Leste-Oeste, ele disse novamente que espera não ter que agir fora da Constituição. Apesar de não citar os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, ele falou que um ou dois ministros estão, entre aspas, desafiando o povo brasileiro. Vamos ver e ouvir o que disse Bolsonaro.
Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar.
Ai, chega. Vai. Ó, bravateiro. Tá bom, então faz. Faz. Assim, quem sabe, com golpe, as notícias sobre rachadinha cessam, né? Os militares proibiriam. Não se dá mais notícias sobre rachadinha do nosso comandante supremo. Que tal? Hein? Fica bom assim? Rachadinha do comandante supremo, ninguém fala. Isso é bravata. Sabe o que o senhor está querendo? O senhor está querendo ver se o senhor consegue aí mudar um pouco a realidade eleitoral. Vai ter uma pesquisa daqui a pouco. A coisa está feia para o seu lado. E o senhor acha que intimida ministros do Supremo com esse papo? Intimida, Volibene?
Parece que não, porque a Polícia Federal prendeu hoje o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo. Essa ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, exatamente do Supremo Tribunal Federal, e atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Em nota, a Polícia Federal confirmou a prisão, não divulgou mais detalhes sobre o caso. Macedo é um dos investigados no Supremo, naquele inquérito que investiga a organização e também o financiamento dos atos antidemocráticos, atos contra instituições.
Faz o seguinte, presidente, vai lá reclamar com o Procurador-Geral da República agora, com Augusto Aras. Um pedido partiu do Ministério Público. O ministro só autorizou. Vocês querem confundir crime com liberdade de expressão e querem ficar impunes. Assim como provavelmente lá atrás confundiram o dinheiro que se pagava a funcionários públicos como um dinheiro pessoal, né? É, se eu não fosse deputado aqui, ninguém tinha esses negócios, essas mamatas aí, pô. Ah, então... Não. Não. Não vai intimidar. E atenção, não confunda a bolha que vai pra rua te apoiar. Apoiá-lo. Né? Com a população brasileira. A população brasileira hoje é esmagadoramente contrária a Vossa Excelência. Se o senhor vai conseguir mudar isso, não sei. Não está fácil. Não está fácil. Tendo que cozinhar com álcool, com madeira, né? Com inflação de certos alimentos a cada 50%, com energia subindo que está subindo, com os investimentos indo embora, porque os investidores descobrem que tem um político que diz coisas delinquentes aqui no Brasil, não está fácil virar isso. O Lira também fez uma observação, o presidente da República fez uma observação. Qual foi? Narley.
Fez sim, Reinaldo. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, disse que o presidente Jair Bolsonaro será o único a perder caso algum tumulto seja registrado nas manifestações do dia 7 de setembro. Segundo Arthur Lira, não tem previsão de qualquer agressão às instituições. De acordo com ele, ter protesto faz parte da democracia. Aspas para o presidente da Câmara. Esperamos sim que as manifestações ocorram em clima pacífico, de normalidade, de respeito às instituições, ao Estado Democrático de Direito. Manifestações são normais no Brasil desde 2013, desde que elas venham pacíficas e respeitosas, não há nenhum problema.
Não, já vi até antes, 2013, né, doutor Lira? Faz muito tempo que há, né? Desde a redemocratização e antes também. Antes, eita, eu fui muita manifestação antes da redemocratização. Viu, vai bem, até apanhei. É, não, tem, faz tempo. Normal. Faz tempo, era ditadura, né? Que pena que eu não estava lá para dar umas porradas em você. Não estava. Agora, precisa ver o que o Lira quis dizer com isso. Só quer dizer com isso, por exemplo, que se houver um grande problema e o presidente for um dos responsáveis, ele é? Só pode botar para circular, por exemplo, o pedido de impeachment? E aqui vai, vale o Benê, você sabe que eu compro briga mesmo, nada, no YouTube, sobretudo no Instagram, meu vídeo viralizou. Eu era contra a manifestação de opositores do Bolsonaro agora também no dia 7, acho arriscado. Vai ser uma manifestação minoritária em relação a... Ou seja, o antibolsonarismo tem quase 70% da opinião pública e, no entanto, vai fazer uma manifestação mirrada. O Bolsonaro, que tem menos de 30, vai fazer uma manifestação gigantesca, porque as circunstâncias são assim, de organização, de tempo, de não sei o que e tal. Mas o risco de haver problema. Mas o tio nem é de esquerda, né? Então, até botei uma camiseta vermelha o dia que eu gravei isso, né? Só para fazer um pouco de graça. Vai lá.
Os líderes da oposição já admitem que aliados do presidente Bolsonaro estarão mais presentes de fato nos protestos do dia 7 de setembro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, chegou a ser discutido até o adiamento dessa manifestação. No entanto, a avaliação é que isso seria pior do que uma adesão mais tímida do que nos atos bolsonaristas.
O negócio é o seguinte, quando começa errado, segue errado, né? Deveriam já não ter marcado. Né? E aí é bom na postagem. Aqui eu tô rindo um pouco, porque é o seguinte. Eu acho que teve, em relação a São Paulo, especialmente, assim, já que o Dória proibiu, a justiça deve manter a proibição. Só que a justiça falou, não, libera. Até porque eu disse, não, não ia proibir por quê? Não faria muito sentido mesmo. Né? Não, foi um erro marcar. Bem, né? Agora que eles vão aproveitar, vão, né? Ah, vai começar aquela avalanche de meme, né? Aí os que protestam desse tamanho, tomando o Brasil. Que, aliás, é a intenção do Bolsonaro, é ver se ele reverte o desastre eleitoral em que ele está metido. É para isso que ele está fazendo esse troço aí. Né? É, as ameaças são bravatas. Mas a embaixada americana já nos colocou no radar. Olha que coisa bonita, vai.
Os cidadãos americanos estão recebendo uma notificação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alertando para as manifestações previstas para esta terça-feira, agora dia 7 de setembro, pró-Bolsonaro, pelo temor de violências. As autoridades sugerem que se mantenham afastados mesmo daqueles atos que prometem ser pacíficos. Aí o texto diz o seguinte, na tradução livre, Reinaldo, as manifestações devem ocorrer nas principais cidades do Brasil, na terça-feira, 7 de setembro. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil adverte os cidadãos norte-americanos a evitar áreas em torno de protestos e manifestações, já que até mesmo manifestações destinadas a ser pacíficas podem se tornar conflitantes.
Né? Uhum. É isso. É o nosso grande pacificador. Né? Aquele que tem o vídeo que eu disse em inglês. O restaurador do cristianismo ocidental. Né? Ô, Vale Bene!
Oi!
Eu andei sabendo que você está querendo estudar latim, né? Eu acho bom, né? Você ficar com o seu latim tão bom quanto é o seu inglês, vai ser um espetáculo. Agora, acho que você não deve estudar latim com o comandante da Marinha. Não deve.
Não.
Né? Vai lá, item 17.
O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, aproveitou um exercício militar para reforçar o alinhamento com o presidente Bolsonaro. Depois de participar da Operação Poseidon, que é coordenada pelo Ministério da Defesa, o almirante foi até as redes sociais para repetir uma frase usada por Bolsonaro. Ele escreveu, embarcando no navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, acompanhando o ministro da Defesa para a Operação Poseidon 2021. A operação envolve militares e equipamentos da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Se quer paz, prepare a guerra.
Deixa aí na tela. É, por que eu fiz essa introdução? Deixa na tela. Comandante da Marinha, ô Garnier, tá errado o seu latim, meu filho. Esse latim tá mais para Bolsonaro do que para Cícero, viu? Gostou dessa, né?
Gostei.
Ó, presta atenção. Se o Wiz, a gente lê, tá? Bora com B. Mas pode ser visto também. Se o Wiz passem, P-A-C-E-M, Parabellum. O nominativo é Pax, de paz. Quando é objeto direto, doutor, no singular, é paquem, passem. A gente lê como se fosse cá. O pax, como o senhor escreveu aí, que o senhor deve falar passes, mas se lia pax, muito provavelmente, isso aí é genitivo, viu?
Momento cultural.
O Reinaldo agora acha que o comandante da Marinha tem de saber latim. Eu não acho, mas se ele citou, que cite direito, né?
É.
Vai. Eu vivo citando Farsi aqui, o Narly não deve saber.
Uhum.
Eu cito muitas expressões em Farsi, mas eu estudo. Farsi é a língua que se fala no Irã, tá, gente?
Opa. Persa, né?
Mas eu estudo persa, né? Estudo, para não errar, né? Porque vai que eu fale e um persa descobre que eu tá errado. Entendeu? Então, o senhor quer puxar o saco do Bolsonaro citando a mesma frase? É bonito isso. Mas então vai estudar latim, pelo menos. Não, não precisa nem estudar latim. Faz o seguinte. Vai para as redes sociais e vê como é que escreve. Vai para o Google. Rede social não, vai para o Google. Né? Não escreve errado, que fica feio. Né? Isso daí, general, é o seguinte. Latim, cada palavra, a mesma palavra se escreve com várias grafias a depender da função sintática dela. Viu? Então, se ela é sujeito, se escreve de um jeito. Pax. Se ele é objeto direto, se escreve de outro. Paquem. Se é genitivo, se escreve de outro. Pax. Ah, é uma língua muito estranha. Melhor ficar longe. Ou estudar direito. Mas vai cuidar da Marinha, que é melhor. O Onyx Lorenzoni participou do Congresso Conservador, né? Aquele que o Eduardo Bolsonaro faz, né? E aí disse que falou do 7 de setembro e tal, chama Conferência da Ação Política Conservadora, né? E aí um ministro foi falar, claro, e disse que a disputa será nós contra eles. Eles, num dado momento, ficou parecendo que era o PT, mas eu estou entendendo por eles aí, nós, eles, que são bolsonaristas, contra eles o resto do mundo. Do mundo ou do Brasil. Né? E eu também acho que vai ser, de certo modo, assim. Vocês, hoje minoritários, contra o resto do país. Né? Até porque, quem é que fala agora? É o Narley. O Narley, como é que está, segundo Poder Data, pesquisa Poder Data, Band, avaliação do governo? Vai lá.
O governo Jair Bolsonaro caiu ao menor nível. 27% dos entrevistados aprovam a gestão e outros 63% desaprovam. 10% não respondem.
Bonita, subiu, desculpa interromper, Narley. Eu interrompo muito, é bom você saber.
Imagina.
olha só. A bolha vai para a rua e fica parecendo, a bolha, vai estar a bolha assassina, vai tomar o Brasil. 63% desaprova o governo. Eita, oposição, e vai fazer um ato minoritário. Não é inteligente, né? Vocês devem convir que não é inteligente, mas tudo bem, siga aí, vai, Leonardo.
Sobre a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro, 55% classificam como ruim ou péssimo, 14% como regular e 25% como ótimo ou bom. A pesquisa ouviu mais de 2 mil pessoas em todas as regiões do Brasil e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Não deixa de ser surpreendente que 25% achei bom, ótimo ou bom. Né? Isso é ideologia, mas é o tamanho dele, um pouquinho menos talvez. O Poder Data também fez pesquisa, simulação, pesquisa eleitoral. Ô, vai, Beni, eu vou dizendo os nomes, você vai dando as porcentagens no primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva.
37%.
Jair Bolsonaro.
28%.
Ciro Gomes.
8%.
Luiz Henrique Mandetta.
5%.
João Dória.
4%.
Rodrigo Pacheco.
Também 4%.
Luiz da Atena.
3%.
Não acredito que vá ter essa composição, essa afeição, o primeiro turno, mas, de qualquer modo, é o que foi testado. Evidentemente, não falei partido, Lula do PT, Ciro Gomes PDT, Mandetta DEM, o Dória PSDB, Rodrigo Pacheco, ele está no DEM, mas se disputar será pelo PSD, e Datena está no PSL. O Poder Data, o Narley, fez simulações de segundo turno. Quanto Lula teria contra Bolsonaro? Lula quanto e Bolsonaro quanto?
55% Lula, 30% Bolsonaro.
Certo. Ciro Gomes contra Bolsonaro?
41% para Ciro Gomes, 32% Bolsonaro.
João Dória contra Bolsonaro?
39% Dória, 37% Bolsonaro.
E Datena, Bolsonaro?
33% Datena, 32% Bolsonaro.
E há outras simulações que estão aí na tela, né? Do Lula concorrendo com o Datena, a gente falou? Não, Lula Datena?
Não.
Falou?
Não.
Lula Datena. Fala aí, Valeu Beni, eu não estou vendo porque tem uma máscara em cima.
Lula 54, Datena 17 e também há a simulação de Lula contra João Dória, Lula 50, Dória 18.
Como a gente vê, né, queridos, o Lorenzoni, será nós contra eles? Eu acho que vocês perdem feio. Ah, vai reverter? Não sei. Eu vou dizer o seguinte, e aí não é só o Lula que ganha do Bolsonaro, né? Tomara que não reverta, né? O lugar de vocês, em alguns casos, é a lata de lixo da história mesmo, muitos têm de ser esquecidos. E outros têm que ir para a cadeia. Falei. Vamos começar. Muito bem, nos 4 minutos, segundo os 4 minutos do brasileiro, vamos à reforma do IR, que está dando. Estão discutindo aí, tá, vamos lá. Aí.
Um especialista aponta que a reforma do imposto de renda aprovada na Câmara melhorou, mas ainda não é boa o suficiente. Como a gente já disse, os parlamentares ontem finalizaram o debate antes do texto ser enviado ao Senado. O texto prevê uma alíquota de 8% para o imposto de renda para a pessoa jurídica. O projeto também prevê a tributação sobre lucros e dividendos distribuídos para acionistas em 15%, mas com diversas opções, como empresas optantes do simples e do lucro presumido. Além disso, foi retirado o limite de renda para que as pessoas físicas optem pela declaração com desconto simplificado. Para o economista do Centro de Cidadania Fiscal, um dos maiores especialistas em imposto de renda e tributação no Brasil, Bernard Api, o texto até tem pontos positivos, mas o lado negativo predomina. Para ele, o que mais incomoda é a manutenção de isenção na distribuição por lucro presumido para quem tem faturamento de até R$4.800.000 por ano. Ele ressalta que o texto agravou distorções para parte de pessoas jurídicas que vão ter redução de alíquotas. Para Bernard Api, haverá uma arrecadação maior em 2022, mas o futuro preocupa.
E tem aí, se fala em encolhimento da arrecadação, vai.
As mudanças incluídas pela Câmara dos Deputados na discussão da reforma do Imposto de Renda podem custar aos cofres públicos mais de R$53 bilhões. O levantamento é do economista Sérgio Gobetti. Aí é outra interpretação, né? Ele é do Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda. Segundo ele, o projeto enviado pelo Ministério da Economia previa uma arrecadação extra de R$12 bilhões, enquanto o texto que saiu da Câmara tem um rombo líquido de R$41 bilhões para a União, Estados e Municípios. A conta já considera a votação que reduziu a alíquota cota de 20 para 15% sobre lucros e dividendos.
Eu já vou comentar o bloco e pode haver resistência no Senado.
Sim, líderes do Senado já admitem que a reforma pode não avançar na casa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a proposta corre risco de ficar de lado por críticas ao que foi debatido na Câmara. Os parlamentares questionam se não haverá queda de arrecadação de estados e municípios. Exatamente isso. Os senadores também estão cobrando uma votação mais ampla. De acordo com a reportagem, eles estão divididos entre engavetar esse projeto ou juntá-lo à PEC da reforma tributária. Segundo o Fórum dos Governadores, a perda de receita pode chegar a R$20 bilhões.
O governo Bolsonaro tem. Se juntaram aí algumas disfuncionalidades, porque às vezes você faz o casamento, a velha história, né? Você faz o casamento da vaca com jumento, imaginando que o híbrido vai dar leite e vai puxar carroça. Aí nasce uma estrovenga, ô Narley, que nem dá leite nem puxa carroça, entendeu? Você junta o pior lado dos dois, né? Junta as disfuncionalidades. Então você tem um Ministério da Fazenda que não conversa com ninguém, que não negocia, que não conversa com a sociedade, que não ouve ninguém, porque, ô, Vale Bene, todo mundo ali muito sábio, muito...
Muitas mãos mexendo.
Muitas mãos ali e tal. E o Brasil, que não quer saber de nada, essa gente, que só quer ficar tomando dinheiro do Estado, isso aqui e tal. Aí juntou com o Arthur Lira, presidente da Câmara, que ele é assim, ele está numa síndrome de fazer e acontecer. Vamos fazer acontecer uma gestão muito animada que faz as coisas e tal. E aí vai atropelando. Vai atropelando. E aí quer votar. E a emenda aqui, tirar lá, não sei o quê. A reforma sai toda troncha. E de fato, convenha, né? Dada a situação fiscal do Brasil, ninguém faz uma reforma para diminuir a arrecadação. Não, ela ficou melhor do que era. Eu mesmo disse, essa até dá, mas a outra não. Ficou melhor do que era. Agora, se, em sendo verdade o que diz o especialista, você faz uma reforma para perder a arrecadação, né, e que prejudique especialmente os estados, então deixa como está, ué. Aliás, o próprio Paulo Guedes tinha falado isso, né? É isso aí. Muito bem, estamos de volta. Ficou lá atrás, mas tá aí perto, portanto tá perto de vocês, a 28, né? E voltou aquele negócio lá. Voltou a falar daquele negócio, olha o Beninha, mas que eu não quero. Mas
Paulo Guedes não gosta. Tá. Da mãozinha.
Vai lá.
O Ministério da Economia e líderes no Congresso voltam a discutir a criação de um imposto digital nos moldes da extinta CPMF, como forma de compensar uma redução de tributos que empresas pagam sobre a folha de pagamento. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o assunto foi tema de debate entre Paulo Guedes e deputados e senadores ao longo da semana. A medida seria uma alternativa caso a Câmara mantenha a desoneração em 17 setores até 2026. A atual compensação se encerra no fim deste ano. Para Paulo Guedes, a desoneração tem um custo muito alto em comparação com a quantidade de empregos preservados.
Olha, vocês veem que desde que o assumiu, né, de mudança estrutural mesmo, você não teve nenhuma. E nós estamos de volta ao debate da volta da CPMF, que se discutia desde o primeiro mês do governo, que se jurou de pé junto que não seria feito. É evidente, né, que eles perderam a receita. Mas perderam o caminho. É isso aí, molecada. Meninos, eu estou mudando aí, mas vamos para 29?
Vamos.
Durante muito tempo se tentou vender, né? Tem uma nova cloroquina. Né? É muito impressionante. Vai lá, o que tem?
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspende de maneira provisória o uso de produtos com a substância proxalutamida em pesquisas científicas. A decisão também proíbe a importação do material. Essa substância consiste em um bloqueador de hormônios masculinos ainda em desenvolvimento pela farmacêutica chinesa Kintur. Recentemente, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul abriu uma investigação depois do uso do medicamento para casos de Covid-19 num hospital militar. No entanto, essa medida nunca foi liberada, essa aplicação nunca foi liberada pelas autoridades. Recentemente, a proxalutamida foi citada pelo presidente Bolsonaro como a nova aposta contra a Covid-19.
É uma mentalidade que às vezes me parece fanaticamente criminosa, porque aquilo que comprovadamente funciona encontra dificuldades junto ao governo. Aquilo que é absolutamente experimental, aí é incentivado pelo presidente. E nesse caso ainda está sem resposta saber se o hospital militar fez ou não fez experiências usando soldados, né, militares, para aplicar esse remédio. Se aconteceu, é crime. É simples assim. E como o Bolsonaro andou falando dignidades sobre a música de viola, a música sertaneja, né, eu resolvi fazer uma homenagem à música sertaneja, né, essa semana. Né, e a música de viola com Tião Carreiro e Pardinho. Sim. Né? E considerando a abertura do nosso programa hoje, acho que Osso Duro de Roer vai bem, tem tudo a ver. É isso aí, segunda estamos trabalhando, e volta sim, tá? Segunda, terça, todos os dias, com o Narly aqui. Tchau, até segunda.
Brasil da qualidade, é doído a gente ver a cruel desigualdade. O pobre fica mais pobre, o rico enriquece mais. Tubarões e agiotas aumentam seus capitais. Os tais colarinhos brancos da cadeia vive ausente, os malandros de casaca estão agindo livremente. O povo segue sem rumo numa canoa furada. Tem tudo quem não trabalha, quem trabalha não tem nada. 10% come a carne, 90% rói o osso, meia dúzia come a fruta, o resto engole o caroço. A inflação é uma espada que fere e causa favor, salário sobe de escada e os preços de elevador. As crianças têm o pena, são as que padecem mais, vão perdendo a esperança de ter conforto dos pais. Os poderes competentes nada fazem para o povo. Nós estamos num aperto igual.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.